Oi, oi! Esse é o podcast Psicologia no Dia a Dia. Eu sou a Bárbara e eu quero te ajudar a aplicar a psicologia aí na sua vida de forma fácil e prática. Começando mais um episódio do podcast Psicologia no Dia a Dia, onde eu te ajudo a levar a psicologia aí para aplicar na sua vida de uma forma leve, de uma forma prática. E hoje, especialmente, esse episódio, que é o episódio 38, se eu não me engano, eu pensei nesse tema para ajudar as pessoas que estão pensando em começar a fazer terapia. Mas se você já faz terapia, talvez eu te responda aqui alguma dúvida sobre o processo terapêutico também. Que eu tenho certeza que se você tem alguma dúvida, o profissional que te acompanha ficará feliz em responder também as suas dúvidas. Mas pode ser que esse episódio ele também te ajude a entender um pouquinho sobre como está o andamento do seu processo terapêutico e tudo mais. Até se você estiver tendo algum problema, eu vou falar aqui também nesse episódio sobre, às vezes, começar a fazer terapia e não gostar muito do profissional, o que a gente pode fazer. Iremos falar sobre o processo terapêutico como um todo. Mas principalmente essas pessoas, né? Se é o seu caso, se você está pensando em começar a fazer terapia, esse episódio é especialmente para você. Vou tirar todas as possíveis dúvidas que você tenha sobre o processo terapêutico. E eu acho que já tem melhorado muito, assim, né? Desde... acompanhou um pouquinho essa questão do online, que veio ali no período da pandemia, e muitos profissionais começaram a divulgar mais o seu trabalho nas redes sociais, as pessoas começaram a falar mais sobre terapia. Eu acho que melhorou muito a visão que as pessoas têm sobre a terapia, né? Então, por muitos anos, a maioria das pessoas tinha um certo preconceito, assim, com fazer terapia. Muitas pessoas achavam que não precisava, que era coisa de doido, entre aspas. Então, só quem tivesse muito mal, muito maluco é que precisava fazer terapia. Mas, ainda bem, isso tem mudado. Porque é aquela frase, né? O mundo poderia ser muito melhor se as pessoas fizessem terapia. E eu não acho que todo mundo precisa obrigatoriamente fazer terapia, mas a maioria das pessoas podem se beneficiar muito se fizerem, né? Então, a terapia ela tem inúmeros benefícios. É um lugar de escuta, um lugar de acolhimento, de desenvolvimento, porque você procura terapia para você mudar alguma coisa também, né? Talvez seja mudar algo em você, algo da sua realidade, você quer se desenvolver ali dentro. Então, a gente quer entrar uma pessoa na terapia e sair uma pessoa pelo menos um pouquinho diferente. Em alguns casos, às vezes, muito diferente, porque são várias questões que a gente trabalhou. E ser um bom ouvinte, né, é uma habilidade importantíssima para um psicólogo. Mas no processo terapêutico também existem técnicas, conhecimento teórico, é uma ciência, né? Psicologia é uma ciência. A gente tem dados científicos, existe muito estudo, muita pesquisa. Então, não é coisa da cabeça do psicólogo que a gente trabalha em terapia. Tem muito embasamento teórico ali por trás. E, além disso, também é um lugar de vínculo, né? Qualquer trabalho que é de um ser humano para outro ser humano, existe um vínculo, e na terapia, especialmente, existe esse vínculo aí de segurança, de acolhimento, que é extremamente importante para o andamento da terapia também. Então, pode ser que muitas das coisas que eu estou falando nesse episódio, talvez você já tenha visto algum profissional falando, talvez você seja um psicólogo, uma psicóloga, então você vai saber já de cor tudo que eu vou falar aqui. Mas quem sabe, né, se você é um profissional, esse episódio talvez pode ajudar a psicoeducar algum paciente seu, você pode enviar esse episódio para algum paciente, para alguma pessoa que está em dúvida, já te procurou, mas está em dúvida, se começa, você pode enviar esse episódio. E você sendo um profissional ou não, se tem aí uma amiga, um familiar, alguém aí que você conhece, que às vezes tem esse receio com terapia, esse episódio também pode ajudar essas pessoas. Então, também envie esse episódio para elas. E se você que está aqui me ouvindo, está aí meio em dúvida, já pensou em começar, mas não sabe se tem alguma coisa para levar para terapia de fato, vamos lá, que eu vou te contar tudo sobre o processo terapêutico. Eu queria começar respondendo uma pergunta que é, Eu preciso fazer terapia? Quem é que precisa fazer terapia? O que eu preciso ter para eu buscar, para eu começar a fazer terapia? E como eu falei, eu não acho que todo mundo precisa obrigatoriamente fazer terapia. Mas todo mundo pode. E todo mundo pode se beneficiar também com ela. E assim, se você já recebeu algum diagnóstico como depressão, ansiedade, TDAH, por exemplo, é muito importante que você faça terapia como parte do tratamento desse diagnóstico, né? Também pode acontecer de você não ter um diagnóstico fechado no momento, mas em terapia, depois que você começa a terapia, é que você acaba descobrindo que você tem sim um transtorno, que sim você fecha algum diagnóstico. E aí lá você descobre e também já trata também, já vai estar em tratamento desse possível aí diagnóstico que você possa ter. Mas de toda forma, só um profissional pode dizer, né? Se você tem ou não um diagnóstico. Talvez você já tenha um diagnóstico fechado. Às vezes você fez terapia em outro momento da sua vida, às vezes de um psiquiatra. E aí você já pode buscar a terapia com esse objetivo específico. Se você tiver, às vezes, uma dúvida, não sabe o que você tem, em terapia um profissional também pode fazer esse diagnóstico, mas só o profissional, tá? Inclusive, tem um episódio aqui, que é o episódio 27, que chama Internet não faz diagnóstico, que eu acho muito importante também todo mundo ouvir, porque hoje em dia existem muitas informações aí propagadas sobre muitos transtornos e que, num ponto, é bom para conscientizar as pessoas sobre o que elas podem ter e para elas buscarem tratamento, né? Mas muitas vezes as pessoas acreditam que tem algum diagnóstico, algum transtorno e não tem. Mas às vezes acham que tem porque viu um vídeo, viu alguma coisa assim. Então não se diagnostique com base em alguma coisa que você viu na internet. Se você às vezes desconfia, procura um profissional que vai fechar assim esse diagnóstico ou não. Na verdade, você vai descobrir que você não tem nada, né? E que na maioria dos casos, às vezes a gente não tem nenhum transtorno. Eu mesma atendo inúmeras pessoas que não fecham nenhum diagnóstico, porém podem se beneficiar muito e se beneficiam muito ali do processo terapêutico, né? Então, independente de ter um diagnóstico ou não, você pode se beneficiar da terapia por inúmeros motivos. E eu vou citar aqui algumas questões que pode te fazer buscar pela terapia, tá? Então, se você se identificar com alguns desses critérios aqui, com alguns desses pontos, pode ter certeza que se você buscar a terapia, isso pode se resolver, isso pode ficar mais leve, você pode lidar melhor com essas questões, tá bom? Então, se a sua relação consigo mesma tá ruim, você pode se beneficiar da terapia. Se você sente a vida pesada demais, se você tem dificuldade em tomar decisões, se você é muito indecisa, se você tem questões aí do passado, do presente, que estão mal resolvidas, se você deseja se conhecer melhor, então para investir em autoconhecimento, terapia, por mais que o seu objetivo não seja se conhecer, né? Se você chega na terapia com vários objetivos, mas nem pensa no autoconhecimento, o autoconhecimento ele vai vir de bônus aí, porque na terapia a gente se conhece muito. Outras coisas também que pode te fazer buscar pela terapia. Se você se sente com baixa disposição com frequência, muito sonolenta, ou se tá com alguma alteração no sono também, está tendo insônia, tudo isso pode fazer, tá? Você buscar terapia, está sempre cansada. Dificuldade também de estabelecer rotina, dificuldade de criar e de manter bons hábitos. Se você tem uma relação ruim com a comida, se você tem uma relação ruim com o seu corpo, isso também pode ser super trabalhado em terapia. Se você tá percebendo aí que tá faltando interesse em atividades que antes eram prazerosas para você, está achando as coisas meio sem graça, né? Não vê graça nas coisas que você tá fazendo. Se tá com alguma indecisão, questão profissional, se tá com algum problema em relacionamento, tudo isso pode ser trabalhado em terapia, tá? Esses são alguns exemplos. Mas de uma forma geral, você pode ter essa, né, olhar para você e entender aí se tem algo te incomodando, algo que te traz algum sofrimento, se tem algo que tá difícil de lidar sozinha, né? Se tá difícil de lidar sozinha, a terapia ela pode ser muito benéfica, porque vai ter alguém ali te acompanhando nesse processo, tá bom? E ok, talvez você pense, tá, beleza, acho que eu preciso então mesmo começar a fazer terapia, mas como que eu posso escolher o melhor profissional para mim? E você pode pensar em alguns critérios, né? Você pode escolher por abordagem. Então, dentro da psicologia, todos os profissionais que atuam atendendo clinicamente, eles têm ali uma abordagem, tem uma linha que a pessoa segue, teórica, que conduzem ali, ajudam ela a conduzir todos os atendimentos, tá? Pode ser que quando eu até tô aqui explicando sobre a terapia, eu fale um pouquinho sobre o viés da minha abordagem, da abordagem que eu sigo, que é TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, que a gente abrevia e chama de TCC. E aí, talvez você teve a indicação ali dessa abordagem, algum profissional te indicou para uma abordagem específica, ou você já fez terapia com uma abordagem e não gostou tanto e quer tentar uma abordagem nova. Isso pode ser um critério, sim, de escolha do profissional, tá? Mas, a cunho de curiosidade, tem algumas abordagens que têm mais evidências científicas que outras. Então, você também pode escolher a sua abordagem através também de qual tem mais evidências científicas. E aí, você escolhe a abordagem, depois procura um profissional nessa abordagem. Isso pode acontecer. Além disso, também pode escolher um profissional com base ali no foco de trabalho desse profissional. Por exemplo, eu atendo diversas demandas. Algumas eu tenho mais conhecimento, mais experiência, e outras nem tanto. Tenho algumas demandas que eu nunca atendi. Então, se chega um paciente novo, realmente vai ser uma novidade para mim também, né? E às vezes tem profissionais que já têm um foco de trabalho, que você sabe que ele tem bastante experiência em uma certa demanda. Então, por exemplo, tem profissionais que já focam em ansiedade. Eles têm bastante bagagem na demanda de ansiedade. Então, você pode também escolher um profissional por esse foco do trabalho dele. Ah, olha, esse profissional trabalha com isso que eu tenho. Então, eu vou escolher ele. Também pode ser um critério, tá? Por mais que outros profissionais também consigam te ajudar. Você também pode escolher por identificação. Então, eu acho até que, inclusive, a gente conhecer os profissionais ali pelo Instagram, isso ajuda muito, porque a gente vê o estilo de vida, o jeito da pessoa, a forma dela se comunicar. Tudo isso pode servir como uma identificação, né? Que contribui, inclusive, para o vínculo ali ao longo do processo terapêutico. E outra questão que pode entrar nessa questão aqui também de identificação é, por exemplo, questões raciais. Às vezes, uma pessoa que é preta pode preferir fazer terapia com uma pessoa que também é preta. Às vezes, uma pessoa que é LGBT, ela pode preferir fazer terapia com uma pessoa que também é LGBT. Isso também pode ser critérios aqui de identificação, tá? E que ao longo do processo terapêutico, um outro profissional também pode te ajudar. Ele também vai ali, com embasamento teórico e tudo mais, ele vai entender sobre as questões que te atravessam. Mas pode ser que você se sinta mais à vontade. Outra questão também tá questões de gênero, assim, de, ah, eu sou mulher, eu prefiro fazer terapia com mulher. Sou homem, eu prefiro fazer terapia com homens. Também pode ser um critério de identificação. Não quer dizer que eu, como mulher, um psicólogo homem não vá me ajudar. Mas talvez tem questões que me atravessam, que uma mulher já viveu e eu prefiro me identifique melhor sendo atendida por ela. Então, isso também pode ser um critério para você. Por mais que outras pessoas também vão te ajudar, talvez você se identifique melhor com pessoas que têm algo ali em comum com você, tá bom? Você também pode escolher por indicação. Então, você às vezes tem indicação de uma amiga, de um conhecido, de um familiar, de algum profissional também que já te acompanha. Isso também pode te ajudar nessa escolha de um profissional. E você também pode escolher pela modalidade, né? Então, eu, por exemplo, eu atendo 100% online. Eu não tenho consultório presencial. Mas tem pessoas que talvez não vão querer fazer terapia comigo porque preferiam fazer terapia presencialmente. E o contrário também, né? Então, às vezes tem pessoas que querem fazer a terapia online. Então, ela vai escolher por profissionais que atendem online, que têm essa disponibilidade. Então, tem aí alguns critérios que você pode pensar aí nessa escolha de profissional. E aí, aquela coisa que eu falei, né? Mas se eu comecei ali a fazer terapia e não tô gostando, o que que eu posso fazer? É importante você entender se isso que você não tá gostando tem a ver com o profissional ou com a abordagem, assim, que você tá ali em terapia, ou com o profissional que está te acompanhando na terapia, ou se tem a ver com um desconforto que é comum também de existir ao longo do processo terapêutico, né? Se você perceber, de toda forma, se tem uma coisa que você não está gostando, leva isso para o profissional. Você pode conversar disso, tá? Com o psicólogo ou com a psicóloga que está te acompanhando. Você também pode optar por simplesmente mudar de profissional. Se você não quiser falar nada, também não precisa. Mas você pode simplesmente optar por essa mudança. Você pode conversar. Às vezes você tá franco ali com o seu psicólogo e falar: olha, foi muito bom aqui até onde a gente caminhou, mas eu sinto que eu tô precisando tentar com um profissional diferente, com uma abordagem diferente. Então, acho que eu vou encerrar o processo e vou começar com um novo profissional. Você também pode falar sobre isso, né? Se não, se você preferir simplesmente começar com outro, também pode. É importante entender que o foco é você. Esse espaço da terapia é sobre você. Então, busca o espaço que você se sinta acolhido e que você perceba que está se desenvolvendo. Isso é extremamente importante, tá? Então, não precisa ter medo de trocar de profissional, não precisa ter medo de falar com o seu psicólogo. Mas, se for muito desconfortável, às vezes também não precisa falar nada. Mas eu acho que é importante a gente entender o quanto é do profissional que está acompanhando a gente, ou o quanto é do desconforto da terapia, porque a terapia ela pode sim ser desconfortável, né? Durante o processo terapêutico, a gente vai tocar em várias das nossas vulnerabilidades, a gente vai ali estar tá provocando mudanças, crescendo, saindo da zona de conforto, enfrentando questões. A terapia ela tá aí para isso. Senão, a gente nem fazia terapia, né? Só que no processo de mudança, no processo de crescimento, de desenvolvimento, a gente toca em vulnerabilidades, a gente fala de assuntos que são difíceis de falar, a gente mexe internamente no nosso modo de funcionamento. E isso por si só também pode ser desconfortável. Então, também tem isso em mente, mas se você não está gostando do profissional, seja livre, inclusive mude, mude mesmo, tá? Porque a terapia ela precisa funcionar para você. Se com o profissional X não está funcionando, não é sobre a terapia não funcionar. É que talvez, não sei, né? Aquela abordagem não funcionou para você. Aquele profissional às vezes não tem tanta experiência no que você está levando ali de demanda. Às vezes o vínculo também não tá tão legal. Então, pode mudar tranquilo, tá bom? Sobre o atendimento online, que é inclusive o que eu domino mais, eu acho importante ressaltar aqui as diferenças de atendimento online, de atendimento presencial, que basicamente os dois têm a mesma eficácia, os dois funcionam da mesma forma, vão trazer resultados para você da mesma forma. Eu acredito que o atendimento online ele traz algumas vantagens, como você não gasta tempo para se locomover, também não gasta para se locomover, você não se restringe aos profissionais ali da sua cidade. Então, às vezes a pessoa mora numa cidade pequena, o profissional que tem ali conhece já a família toda, aí não se sente tão à vontade, e aí no atendimento online você consegue, né, marcar uma sessão com profissionais de outros lugares. Outra coisa, você pode fazer no conforto da sua casa. O que você quer, às vezes, também pode ser um problema, que às vezes tem pessoas ali em casa, você não se sente tão à vontade para fazer a sessão. Mas você pode buscar, às vezes, um outro ambiente. Então, eu mesma tenho pacientes que, às vezes, fazem a sessão do carro, porque ali consegue ter mais privacidade. Tem pacientes, e eu mesma, quando eu morava com os meus pais, eu fazia isso, ligar uma música ali perto da porta, do lado de fora da porta do quarto, que aí abafa também o som, né, a sua voz que vai estar dentro do cômodo. Tudo isso também é possível, tá? Eu falo que o único defeito da terapia online para mim é a questão do abraço. Às vezes, né, a gente tem uma sessão ali que é mais emocionante, que é mais difícil, e a gente sente vontade de dar um abraço. Às vezes a gente encerra o processo terapêutico, a gente sente vontade de dar um abraço. E isso, infelizmente, o atendimento online ele não proporciona. Mas tirando isso, eu sou suspeita, porque eu faço terapia online, eu atendo exclusivamente online, então eu acho que funciona muito bem. Só é importante, né, que quando você esteja ali em terapia, você esteja em um ambiente tranquilo, um ambiente reservado, que você tenha privacidade, com uma boa conexão à internet, perto de uma tomada, caso você precise conectar o notebook ou o celular. De preferência, usando fones de ouvido para melhorar ali a qualidade da ligação. Mas tudo isso é super fácil da gente também adaptar, né? E aí, agora falando no processo terapêutico em si, Muitas pessoas têm dúvida do que levar para a primeira sessão, né? Principalmente pessoas que nunca fizeram terapia ou que não têm muitas referências também de pessoas que já fizeram terapia. Às vezes surge essa dúvida, né? O que que eu vou levar ali? O que que eu vou falar? E eu gosto de, sim, de pontuar que é normal se sentir um pouco apreensiva antes da primeira sessão. Você vai falar de coisas íntimas, né? Você vai estar ali numa posição um pouco mais vulnerável. Talvez você toque em assuntos que você nunca nem conversou com ninguém. Então, estar um pouco apreensiva é normal. Mas tente se lembrar, né? Não esqueça que é um ambiente ali terapêutico, é um ambiente seguro, é um ambiente acolhedor, sigiloso. Nesse ambiente não cabe julgamento, não cabe juízo de valor. O que você conversa ali fica ali, né? E pode ser que você não se sinta 100% confortável na primeira sessão, mas é um processo mesmo. Quanto melhor for ficando o vínculo entre você e o profissional, mais fácil será você se abrir e falar sobre as suas questões. Mas, se tiverem questões que são mais difíceis de falar, também pontue, tá? Isso para o seu psicólogo, para sua psicóloga, que é importante também ele saber o que que é mais desconfortável para você falar ali na terapia, tá? E ao longo do processo terapêutico, né? O que que a gente vai falar? Ao longo do processo terapêutico, a gente vai trabalhar ali questões que te trouxeram para a terapia. Então, em primeira sessão, essa sessão de se conhecer, de entender o que te trouxe para a terapia e tudo mais. E ao longo das sessões ali, semanais, você vai estar trabalhando as suas demandas. Então, o que você trouxe ali de demanda para a terapia, você vai estar sempre trabalhando sobre elas, tá? Que são as suas metas terapêuticas. A cada semana a gente vai estar trabalhando isso um pouquinho. E pode acontecer, né, de surgirem novas demandas, coisas que a gente não pensou antes, ou ao longo do processo acontecerem outras coisas que você precisa levar para terapia. E é importante mesmo que você vá sinalizando tudo isso para o profissional que está te acompanhando, tá? E eu gosto muito de pensar que a terapia ela não acaba após 50 minutos de sessão. A terapia, ela continua para o paciente quando ele reflete ao longo da semana sobre o que foi discutido em sessão, quando ele registra seus pensamentos e observações para levar também para a próxima sessão. Então você se prepara, né, para a próxima sessão. Tudo isso é terapêutico. Você realiza os combinados que foram acordados em sessão com o seu psicólogo, com a sua psicóloga. Você se observa e compartilha suas percepções em terapia. Você enxerga os seus avanços também no dia a dia. Porque, né, eu sempre gosto também de pontuar isso com meus pacientes. A gente se encontra aqui uma vez na semana, 50 minutos, uma hora ali na semana. A gente precisa que essa mudança ali, o que a gente discute, o que a gente conversa, o que a gente trabalha ali em uma sessão, continue sendo aplicado ao longo da semana. Porque é assim que as mudanças vão acontecendo, né? Quando a gente vai para terapia, fala ali, né, nesse momento da sessão, e depois vai embora, esquece que faz terapia, pode ser que você não veja tanto o processo andar, tá bom? E para o psicólogo, o atendimento ele também não se encerra nesses 50 minutos. O psicólogo ele desenvolve um plano de tratamento para cada paciente, ele estuda o caso de cada paciente, investe em supervisão, se prepara sempre para a próxima sessão. Então, tudo isso também acontece ali por trás dos bastidores do psicólogo, da psicóloga que vai estar te acompanhando, tá? Ou pelo menos deveria estar acontecendo. E fazer terapia, ele é um trabalho em equipe. Eu gosto de pensar dessa forma, né? Não adianta o profissional dar tudo de si ali se o paciente não tá nem aí para terapia. Precisa de comprometimento dos dois lados para que esse processo ele caminhe da melhor forma. Então, esteja ali confiando no profissional que te acompanha, porque ele vai estar dando tudo que ele pode para estar ali te atendendo da melhor forma. Mas você também precisa fazer a sua parte. Então, você também precisa se engajar, você precisa levar suas questões para terapia, refletir sobre o que vocês conversaram, se observar, se perceber, colocar em prática o que vocês combinaram, porque tudo isso é que vai te ajudar a caminhar aí no processo terapêutico, tá? E na TCC, que é a minha abordagem, a gente fala sobre a alta da terapia, né? Então, na visão da TCC, a terapia ela não tá ali para te acompanhar para sempre. Claro, se forem aparecendo outras demandas, aí você vai continuar em terapia trabalhando outras demandas também. Mas o objetivo é que em algum momento o paciente ele se torne o seu próprio terapeuta, porque ele entende sobre as suas próprias questões, ele agora tem ferramentas para lidar com essas questões. E o psicólogo já não se faz tão necessário ali, porque o paciente já entende bastante sobre si e tem ferramentas para conseguir lidar com tudo isso. Então, na TCC, aqui a gente fala de uma alta, que sim, acontece. O profissional ele vai encerrar o processo em algum momento, mas isso acontece de uma forma gradativa, tá? Então, o atendimento ele começa ali em atendimentos semanais, então vocês se encontram toda semana. E a partir do momento que as demandas elas vão ficando mais tranquilas, vão sendo resolvidas, o paciente já não tem mais tantas questões para trazer para terapia, ele já tem ferramentas para caminhar sozinho. E aí a gente vai começando a expandir aqui esse intervalo da sessão. A gente começa a afastar uma sessão da outra, então começa a se encontrar quinzenalmente. E aí vai fazendo isso de uma forma gradativa, tá? Por mais que seja necessário o psicólogo, é muito bom a gente poder estar ali ajudando, eu falando como psicóloga, é muito bom também quando a gente vê o paciente entendendo sobre as suas questões e caminhando melhor com as próprias pernas. É muito gratificante até. E esse é o objetivo, né? A gente não quer que o paciente se torne dependente do psicólogo. É que ali em terapia ele se desenvolva, ele aprenda e consiga caminhar sozinho. Então, a alta ela começa com esses espaçamentos das sessões até que se encerra o processo terapêutico com a possibilidade de sessões de reforço depois também, tá? E assim, se um outro momento da sua vida você também precisar voltar para terapia, volte, não tem nenhum problema nisso. E agora eu vou te contar uma coisa que quase, ou na verdade, ninguém te conta. Nós, psicólogos, a gente pensa muito nos nossos pacientes, enquanto a gente está estudando os casos, principalmente, mas a gente também aprende com os nossos pacientes. A gente lembra deles quando a gente vê alguma coisa ali que remete, às vezes, a algo que a gente conversou em sessão, ou algo que é parecido com aquela pessoa. Por mais que seja ali um vínculo terapêutico, é uma conexão humana, é uma conexão real. Né? São dois seres humanos ali caminhando juntos. Então, é um trabalho em equipe e é um vínculo humano. Então, a gente está ali sempre aprendendo com os nossos pacientes, a gente também cresce com eles, a gente comemora as vitórias, as conquistas, a gente também sofre um pouquinho ali, a gente divide um pouquinho da dor. Quando tá acontecendo algo difícil, a gente também fica, né, chateado. Quando acontece algo ali ao longo da semana que a gente também não queria que tivesse acontecido. Às vezes a gente também se frustra quando você tinha ali uma meta e aquilo não deu certo. A gente divide um pouquinho de todas essas emoções, tá? Acho muito importante você também começar a terapia sabendo disso. Por mais que seja um serviço que é pago, por mais que você pague para esse profissional estar ali te acompanhando, é muito além disso, né? É sim uma conexão. Existe ali um vínculo, existe um acolhimento, existe ali dividir um pouquinho de tudo que você está sentindo como paciente, tá? E eu não sei, né, se você sabia de tudo isso sobre o processo terapêutico. Depois, inclusive, se quiser me contar, acho que eu vou deixar uma perguntinha aqui no. Que dá para deixar uma pergunta aqui no Spotify para vocês me responderem, assim, se tem alguma dúvida, porque se tiver alguma dúvida depois sobre o processo terapêutico, eu posso até fazer, quem sabe, uma parte 2. Por mais que esse episódio tenha até ficado grandinho, né? Falei bastante, mas é possível também a gente fazer um próximo episódio. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma contribuição, vou deixar uma perguntinha aqui, mas também se quiser me mandar lá no meu Instagram, é @psibarbaramaia. Também me chama por lá, tá bom? E se você estava aí pensando em começar a fazer terapia, eu espero que eu tenha te encorajado, te deixado mais confiante para dar esse primeiro passo. Depois você me conta, inclusive também lá no meu Instagram, se você começou a fazer terapia, como que tá sendo. Espero que seja um processo de muito crescimento para você também, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Não deixe aqui de avaliar o episódio com 5 estrelinhas. Também, se você quiser receber notificações, sempre que sair um episódio novo, ativa as notificações aqui do podcast. E qualquer coisa, estou sempre por aí. Vamos continuar conversando. Um abraço e até semana que vem.